Senado em 2 minutos.
O Congresso Nacional promulgou nesta quarta-feira a emenda constitucional que torna permanente o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. Repórter Nara Ferreira.
O Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza nasceu da Emenda Constitucional número 31, de 2000, apresentada pelo senador Antônio Carlos Magalhães, falecido em 2007. A prorrogação partiu do filho de ACM, o senador Antônio Carlos Júnior, do Democratas da Bahia. O fundo acabaria no final de 2010, uma década depois que entrou em vigor. Mas graças à emenda constitucional, foi prorrogado indefinidamente. Ele é financiado pelo Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, sobre produtos supérfluos, e também por verbas do orçamento, doações e dinheiro obtido com a venda de estatais. O fundo financia programas sociais, como Bolsa Família, e também deve ser aplicado em projetos de nutrição, habitação, educação, saúde e outras iniciativas para melhorar a qualidade de vida da população pobre. A emenda constitucional destina ao fundo recursos arrecadados com a exploração da camada do pré-sal.
O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira a regulamentação da profissão de arquiteto e dos conselhos federal e regionais de arquitetura e urbanismo. Também foram aprovados um empréstimo para a despoluição da Baixada Santista e em bloco 6 acordos do Brasil com os governos de outros países. E o Plano Nacional de Cultura agora é lei. O texto sancionado pelo governo foi aprovado pelo Congresso Nacional. O plano vai definir os princípios e as políticas para a área cultural nos próximos 10 anos. O objetivo é promover a diversidade étnica e artística, fortalecer as instituições e aumentar o público de eventos culturais, como espetáculos, filmes e peças de teatro. A nova lei também busca proteger o patrimônio, incentivar a formação profissional, garantir a liberdade de expressão, valorizar os direitos humanos, as tradições, a responsabilidade socioambiental e as diferenças regionais, entre outras iniciativas. O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, lembrou que a elaboração do plano estava prevista na Constituição e foi fruto de uma ampla negociação com diversos especialistas, entidades e interessados, além de refletir as conclusões da primeira Conferência Nacional de Cultura de 2005.
Traduz-se em documento que carrega a intensa participação da sociedade civil. A aprovação desta proposição representa, então, mais um passo importante que se soma a muitos outros, dados nos anos recentes, no sentido da popularização e a democratização da cultura e da perenidade das incontáveis manifestações culturais do povo brasileiro.
Senado em 2 minutos. Uma produção Rádio Senado. www.senado.gov.br/rádio